Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e na segunda parte do programa de hoje a gente fala um pouco de pizza.
Entrevista.
Você gosta de pizza? Você sabe como a pizza chegou ao Brasil? A Flávia G. Pinho, jornalista especializada em gastronomia, pesquisadora de história da alimentação, é autora do livro Uma Fatia da Itália, na qual relembra a chegada da receita italiana aqui no Brasil, o processo de conquista do paladar tupiniquim e apresenta ao leitor as adaptações que foram feitas por pizzaiolos em todo o país. Para falar então da história da pizza aqui no Brasil, a gente conversa agora com a Flávia. Flávia, bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada pelo convite, Mendanha. Adorei estar aqui.
Flávia, conta pra gente, de 0 a 10, qual é a sua paixão pela pizza?
12.
Estamos juntos, então?
Eu amo pizza e, assim, como desde criança, sou carioca, né? No Rio a gente nem tem tanta tradição assim, mas depois que eu me mudei para São Paulo, então, fiquei encantada com a diversidade, né, das pizzas em São Paulo. Sempre pedi muito em casa, sempre fui muito à pizzaria. E depois que eu virei jornalista de gastronomia, eu me interessei por outro aspecto, né, que é pela história da pizza. E um belo dia eu resolvi escrever uma reportagem, né, sobre essa identidade da pizza paulistana que se fala tanto em São Paulo, né? Muita gente diz, a pizza paulistana é melhor do que a italiana. E eu comecei a pensar assim, que diabo será essa pizza paulistana, né? Como que essa identidade se formou? Fui pesquisar para escrever uma reportagem e descobri que não existia literatura sobre isso. Ninguém tinha pesquisado ainda e eu resolvi fazer eu mesma, né? Passei 3 anos aí debruçada nessa pesquisa, comendo muita pizza, entrevistando muitos pizzaiolos, donos de pizzarias, resgatando, né, essa história, conversando com historiadores, pesquisando livros de história de São Paulo, história da imigração italiana, para conseguir contar essa história, né, do abrasileiramento da pizza.
Não tem como contar a história da pizza sem falar dos italianos, né? Como você citou aí. Então você visitou muitas pizzarias, conversou com muita gente, disse que levou 3 anos nesse processo de pesquisa e de escrita. E quais foram as maiores dificuldades?
Olha, por incrível que pareça, uma das grandes dificuldades para qualquer pesquisador de história da alimentação aqui no Brasil é a falta justamente de bibliografia. Quando você vai pesquisar livros sobre a história da imigração italiana, por exemplo, e eu li vários, você lê um livro inteiro e acha uma linha sobre algum aspecto relacionado à alimentação, né? Ou então acha um pequeno parágrafo. Muito recentemente só é que a alimentação virou um assunto mais valorizado, né, pelos historiadores aqui no Brasil. Os livros mais antigos passavam ao largo dessas informações. Você encontra muitas informações sobre a cultura desses imigrantes, sobre o modo como eles moravam, né, como eles trabalhavam, se relacionavam, tudo, mas você não encontra quase nada sobre como eles comiam. E a parte mais antiga da história foi justamente por isso a mais difícil de resgatar. Eu fui ao Museu da Imigração, entrevistei um historiador do museu, né, para conseguir levantar alguns dados, estudei a história das primeiras pizzarias, né? Esse foi o trabalho mais difícil mesmo, né, de resgatar essa história mais antiga, já que ela é do começo, né, do século XX, e a gente tem muito poucos registros disso.
Uma coisa bem interessante na leitura do livro é justamente essa parte histórica mais antiga, no qual você relata como eram os primeiros pizzaiolos que vendiam comida na rua, né? Você até cita em um ponto que eles carregavam latas como os vendedores de amendoim carregam hoje. Conta um pouquinho desses primeiros tempos.
É engraçado, né? Porque muitas pessoas se surpreendem com essa informação, achando que os imigrantes italianos chegaram em São Paulo e abriram pequenas pizzarias e começaram a vender pizza, né? E está muito longe disso. Primeiro porque eles não sabiam exatamente fazer pizza, eles traziam aquela memória da pizza e faziam a pizza do jeito que eles conseguiam, com os ingredientes que encontravam, né, em São Paulo. E faziam de uma forma muito rudimentar dentro das casas, não em estabelecimentos comerciais de porta aberta, e saíam para vender nas ruas. né? Era uma comida de trabalhadores, né? É uma comida pobre, do mesmo jeito que era em Nápoles, né? Uma comida muito barata para operários, e esses ambulantes iam vendendo às portas das fábricas, em qualquer horário do dia, de manhã, de tarde, à noite, porque em Nápoles é assim até hoje, né? Lá se come pizza a qualquer hora do dia. Então, esses primeiros vendedores ambulantes, eles carregavam esses tambores metálicos com um fogareirozinho embaixo, como esses vendedores de amendoim que a gente ainda vê andando por São Paulo, e vendiam os discos, que eram muito diferentes do que a gente entende por pizza hoje, né? Com aquela montanha de queijos correndo, né? Que é o gosto do paulistano, né? Atualmente. Eram discos muito mais simples, né? Sem muitas opções de cobertura. Na verdade, só se fazia alite ou um pouquinho de queijo, e eles iam empilhados assim para vender nas portas das fábricas. Só muito depois é que as pizzas viraram de fato um negócio, né? E passaram a ser vendidas em estabelecimentos que funcionavam assim também entre os imigrantes, né? E eles iam beber vinho ou comer pizza.
Eu entendi a partir da leitura do teu livro que nesses tempos mais antigos, os italianos que estavam aqui no Brasil, como você disse aí, que trouxeram as receitas de coração e não a receita de verdade escrita ali, e aí eles improvisavam. Então faltava a farinha de boa qualidade para fazer a pizza, faltava alguns elementos, então se improvisava aqui. Eu imaginei essas primeiras pizzas quase uma massa de pão, né, uma coisa assim bem diferente. E aí alguns trechos do teu livro mostram isso, quando você entrevista os pizzaiolos, que eles vão falando da evolução da pizza aqui no Brasil. E aí eu queria voltar aqui, que você começa teu livro dizendo que São Paulo começa e termina em pizza. Como assim? São Paulo realmente é fundamental para a gente entender a pizza brasileira?
E por várias razões. Primeiro porque a gente tem uma diversidade incrível de estilos de pizza convivendo na cidade hoje, né? Você tem a pizza clássica paulistana, né, que foi o ponto de partida da minha pesquisa. Aí você tem a pizza napolitana, que é uma moda muito recente, né, e que ganhou muita força na cidade. Aí você tem a pizza neonapolitana, que já são pizzas mais autorais, mais inventivas, inspiradas na receita tradicional napolitana. Você tem a romana, você tem a pizza de Chicago, que é que a gente chama aqui de estufada, mas na verdade é o deep dish, né, que ela parece uma torta altíssima, né. Então, assim, a gente tem pizza para todo gosto, muito diferentes entre si. O livro, ele mostra, né, toda essa diversidade. E eu acho que não há no Brasil outra cidade onde você consiga encontrar, né, tantas escolhas, todas ali dentro de uma mesma cidade, né? A outra coisa é que São Paulo leva o assunto muito a sério. E isso foi dito para mim, não por um paulistano, né, que seria de desconfiar, mas eu entrevistei recentemente o Anthony Falco, que é um dos principais consultores, né, do mercado de pizza internacional. Ele viaja o mundo prestando consultoria para abrir pizzarias. Ele é de Nova York, né, que todo mundo considera a capital da pizza, porque é onde mais se come pizza em termos de volume no mundo. E ele esteve em São Paulo, eu conversei com ele pessoalmente, e ele me disse: São Paulo é a capital da pizza, porque realmente a tradição de comer pizza, de entender de pizza, de discutir pizza que o paulistano tem, não há paralelo no mundo.
Uma coisa também bem interessante da leitura do livro é essa evolução na forma de fazer pizza, que começa de uma forma caseira, vai evoluindo, e aí quando a gente chega nos anos 90, quando a gente tem a abertura do mercado, e aí as farinhas começam a melhorar, as pizzas começam a se modificar também. Por que que a farinha de trigo é tão importante na produção da pizza assim?
Porque a massa de pizza é basicamente farinha e água, né? Então, se você não tem uma farinha de trigo de boa qualidade, obviamente você não vai ter uma massa de boa qualidade, né? Essa é a razão, inclusive, que eu acho que explica por que que a pizza do começo, lá do século XX, era tão ruim, porque a farinha que chegava aqui no Brasil era de péssima qualidade, chegava rançosa, né, velha, mal acondicionada nos porões dos navios, e os historiadores, né, e os herdeiros das primeiras pizzarias, eles contam muito isso, que a pizza era muito ruim mesmo. E o mercado brasileiro foi muito fechado até os anos 90, né? Não se podia importar farinha de outros países, então a farinha que se vendia aqui no Brasil era ruim, todo mundo sabia que era ruim, mas ninguém se mexia para fazer uma farinha melhor. Na hora que os importados chegaram, o próprio mercado nacional também teve que correr atrás do prejuízo para não perder espaço, né? E aí, realmente, o mercado cresceu demais. De lá para cá é que esses outros estilos de pizza começaram a aparecer no nosso mercado também, porque antes a gente só tinha aquela pizza paulistana clássica de massa bem fininha, que não depende tanto, né, de uma farinha tão boa.
Flávio? Obrigado pela conversa aqui no Autores de Livros, obrigado por esse livro que você escreveu, Uma Fatia de Pizza, que só dá vontade da gente comer pizza. Então fica o convite, quando você passar por aqui por Brasília, vamos comer uma pizza.
Eu que agradeço muito pela oportunidade e está marcado, pode deixar.
Uma Fatia da Itália, de Flávia Gepinho, tem 128 páginas e está disponível em e-book por R$ 48,00 e também no formato impresso por R$ 69,00. E agora é hora do Encantos Diversos, que hoje faz uma homenagem ao Dia Nacional da Língua Portuguesa.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 5 de novembro marca o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Por isso, Encantos Diversos traz para você obras poéticas que exaltam nosso belo idioma. Para começar, selecionamos o famoso soneto de Olavo Bilac, poeta brasileiro que viveu de 1865 a 1918, cujo verso inicial diz assim: Última flor do lácio, inculta e bela, em referência à língua portuguesa, considerada a última das filhas do latim. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na Ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste, o teu aroma de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Considerada uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX, Sofia de Melo Brenner Andrezem, que viveu de 1919 a 2004, foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões, o maior galardão literário da língua portuguesa. No poema de Helena Lanari, a autora tece elogios ao português do Brasil. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal. Paulo Leminski, poeta brasileiro que viveu de 1944 a 1989, valeu-se da ironia, do duplo sentido e da metalinguagem para compor O Assassino Era o Escriba. O poema estabelece interessante diálogo entre literatura e gramática normativa. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com o aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com objeto direto na cabeça. E Inspirado na temática, Tom Zé compôs Língua Brasileira.
Quando me sorris, visigoda e celta, dama culta e bela, língua de avis, fado de punhais, Inês e desventuras, lá onde costuras, multidão de ais, mel e amargura, fatias de medo, vinho muito azedo, tudo com fartura, cravos da paixão, com dores me serves, com riso me pedes, vida e coração. Vida e coração, Babel das línguas em pleno cio, seduz a África, cede ao gentil, substantivos, verbos, alfaias de ouro, os seus olhares conquistam do mouro. Algarismos, onde um seu piloto rouba do ignoto almas e abismos.
Esse foi então o Encantos de Versos, dedicado à língua portuguesa, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Participe do nosso programa com comentários ou dicas de leitura pelo WhatsApp 619-9219-6572. Essa edição teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.